Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
E aí, gente, chega mais, começando mais um podcast Embolada. Dessa vez a gente vai discutir a sequência, vamos colocar assim, né, de clássico dos clássicos. A gente vai ter aí três jogos em três semanas, mais ou menos, mas tem jogo entre eles. Não são três partidas de fato em sequência, eles não vão se enfrentar três vezes de forma consecutiva, mas clássico dos open bar e clássico dos clássicos. Até enjoar. E a gente nunca enjoa de um jogo como esse, né? Evidentemente. Para passar direitinho a agenda, digamos assim, o Sport, que vai ser o mandante desse jogo na Arena de Pernambuco pela Copa do Nordeste, vai enfrentar o Náutico nessa quarta-feira. São três jogos seguidos pela Copa do Nordeste para poder fechar, finalizar a primeira fase da competição. Depois o Sport vai a Natal enfrentar o ABC no meio de semana, na quarta-feira, depois no outro final de semana, no domingo, fecha a participação na Copa do Nordeste contra a equipe do Juazeirense na Arena de Pernambuco. E aí sim, vai focar nas finais do Pernambucano, lembrando que pode haver um jogo também da Copa do Nordeste, de repente, no meio desses dois jogos, né? Porque Náutico e Sport se enfrentam nos Aflitos, no dia 30 de março, e aí no outro final de semana, no dia 6, o Sport recebe o Náutico na Arena de Pernambuco. E do outro lado, né, a agenda do Náutico, o Náutico vai para esse jogo diante da equipe do Sport pela Copa do Nordeste na Arena de Pernambuco, depois na sequência, no domingo, em casa, nos Aflitos, recebe o CRB, e depois, no meio da outra semana, vai a Natal enfrentar o América de Natal, e depois também, no mesmo pé, em relação à equipe do Sport, tem os dois jogos decisivos do Pernambucano, de repente pode encaixar um jogo ali da Copa do Nordeste. O Náutico também briga por classificação na segunda fase, está inclusive no G4 da Copa do Nordeste. Vamos também passar para o torcedor aqui a classificação da Copa do Nordeste, né, para a gente poder situar bem os torcedores, já que são duas competições em paralelo para o Náutico, três competições em paralelo para o Sport, que tem também a Copa do Brasil. Então, para quem não está ligado, o Sport lidera o Grupo A da Copa do Nordeste, tem 10 pontos, o River é o segundo com 9 pontos, o Vitória é o terceiro com 8 pontos, o CRB também tem 8 pontos, é o quarto colocado, o Botafogo da Paraíba também tem 8 pontos, está fora da zona de classificação por critério de desempate, o Maranhão também tem 8 pontos, também está fora da zona de classificação por critério de desempate. E aí, fechando esse grupo A, tem o Ceará, que não faz uma campanha como se esperava, com apenas 6 pontos, mas também na briga. E o América de Natal fecha essa oitava colocação do Grupo A com 4 pontos. O Grupo B tem uma pontuação bem menor, exceto o líder. O Bahia tem 12 pontos, Fortaleza tem 8, é o segundo colocado. O Altos tem 6 pontos, é o terceiro colocado. O Náutico aparece na quinta colocação com 5 pontos. O 13 também tem 5 pontos, perde nos critérios de desempate. O ABC é o sexto com 4 pontos. Juazeirense, 3 pontos. Itabaiana, 3 pontos. Está todo mundo ainda, de alguma forma, na briga por classificação na segunda fase da Copa do Nordeste. Por isso é tão importante esse clássico dos clássicos pela competição. E a gente está aqui com o Daniel Leal e Alexandre Barbosa. Vamos nos aprofundar aí no que é que a gente espera do Náutico, o que é que a gente espera do Sport para esse primeiro jogo. E também, de alguma forma, claro que ainda está um pouco distante, mas até visualizar a questão de classificação na Copa do Nordeste, mas também já pensar na final do estadual envolvendo também essas duas equipes. Daniel Leal, tem tudo para ser um jogo bem disputado, porque vale demais esse clássico pela Copa do Nordeste, né, Daniel? Seja bem-vindo mais uma vez à nossa Embolada, meu amigo.
Fala, Cabral, um abraço para o pessoal que está ouvindo a gente. Pois é, eu acho que tende a ser uma partida, mais uma vez, bastante equilibrada, não é? O primeiro clássico entre Sport e Náutico nos Aflitos já teve essa conotação, com a distinção que o Náutico jogou com a equipe principal e o Sport jogou com a equipe dita aí, uma equipe mista, né, com repleta de jogadores ditos reservas. A tendência, até pelo que o Sport demonstrou contra o próprio Santa Cruz, é de uma equivalência aí, né? Por mais que o Sport tenha aí um poderio técnico superior ao Náutico, tenha peças individualmente melhores do que o Náutico, e o Náutico tenha tido uma postura que eu acredito como covarde diante do Retrô. Ainda assim, a perspectiva é de um clássico equilibrado, pelo que o Sport também mostrou contra o Santa Cruz, que era uma equipe tecnicamente também inferior e ele não conseguiu se impor. Então, assim, frente ao que a gente viu numa perspectiva recente, no recorte curto, a tendência é de um equilíbrio. E o Náutico, né, Cabral, assim como você acabou de passar a classificação da Copa do Nordeste, precisa muito mais da vitória desses pontos do que o Sport nesse momento, né? O Náutico, se não vencer, ele fatalmente ele vai sair ali do grupo dos quatro classificados. E aí fica numa situação difícil para as rodadas que vão se finalizar. E o Sport, para ele, seria basicamente aí dar um passo que deixaria ele muito próximo de garantir a classificação à fase seguinte da Copa do Nordeste.
Alexandre Barbosa, muita coisa em jogo aí, né? O Daniel fez um bom resumo aí, tem muita coisa em jogo nesse clássico dos clássicos, né, Alexandre? Seja bem-vindo mais uma vez, meu
Fez
amigo.
um. Fala, Cabral. Ele fez um excelente resumo aqui. Eu também estou aqui até olhando a lista de jogos dos dois times tal. E esse ponto que ele tocou sobre a situação do Náutico, né? E eu ainda coloco um ponto a mais aqui, que o Náutico desperdiçou muitos pontos em casa, né? Então, a situação do Náutico na Copa do Nordeste, embora a classificação ali ele esteja entre os quatro no, em quarto lugar. Preocupa porque o Náutico perdeu muitos pontos em casa, então ele vai ter uma sequência aí mais complicada, e aí nessa reta final pode se complicar em termos de classificação. Então, com certeza que esse jogo contra o Sport, por ser um clássico aí, ainda mais sem a torcida adversária, pode ser uma oportunidade para o Náutico se recuperar e conquistar alguns desses pontos, reconquistar esses pontos perdidos em casa, né?
E essa é uma rodada de clássicos, né? Porque além do clássico dos clássicos, tem também Fortaleza e Ceará, tem Bahia e Vitória, tem 13 e Botafogo da Paraíba. Então tem uma rodada cheia e uma rodada cheia de clássicos também estaduais, com muita rivalidade na Copa do Nordeste. Mas vamos focar aqui no nosso clássico dos clássicos, né? Em Sport e Náutico, jogo na Arena de Pernambuco sem público, né? Lembrando que não haverá público nesse jogo, felizmente, né? As barbaridades que aconteceram. Da torcida organizada do esporte, e também da questão que a gente já falou aqui, né, de um julgamento que, a meu ver, foi muito equivocado, muito errado, mas já falamos sobre isso, não vamos entrar, apenas para pontuar aqui que não haverá torcida do esporte, que eu, mais uma vez, considero errada essa punição. Mas vamos voltar a falar dentro de campo, vamos pensar dentro de campo em esporte e náutico. As duas equipes vêm de classificação na semifinal. O Sport, que havia deixado duas impressões, vamos colocar, ruim na semana passada, com dois jogos apresentando mais defeitos do que virtudes, contra Santa e contra Murici, acabou fazendo um jogo bem melhor na partida de volta contra o Santa. Foi dominante, teve as melhores chances do jogo. Caiu de rendimento, é verdade, no segundo tempo, sobretudo depois daquele absurdo de 15 minutos de espera para o VAR concluir que havia impedimento no gol do Barleta. Houve também uma queda de rendimento, até imagino eu, pela saída do Lucas Lima, que eu não concordei na hora que o Souto tirou, e acho que o time também perdeu com a saída dele, mas enfim, foi melhor. A impressão deixada pelo Sport foi bem melhor do que a impressão deixada nos dois jogos anteriores da semana anterior. No caso do Náutico, o Náutico havia feito uma partida contra o Retrô no primeiro jogo nos aflitos, muito competente, foi melhor do que o adversário, teve, como é de costume, uma certa queda de criatividade depois que abriu o placar, há um certo recuo, digamos assim, uma perda de aptidão ofensiva do Náutico na hora em que o Náutico abre o placar. Isso tem sido de alguma forma recorrente na equipe alvirrubra ao longo dessa temporada. Até melhorou depois que o Alan Al fez algumas alterações, especialmente quando o Fernandinho entrou bem no jogo, o Evandro não estava bem mais uma vez, quando o Cauã Maranhão finalmente teve uma oportunidade, aí houve uma melhora ali nos minutos finais. Mas eu quero chegar num ponto em que, no segundo jogo, deixou uma péssima impressão o Náutico. Foi muito mal. Perdeu por 1 a 0. Teve aquela oportunidade incrível do mascote que o Robson Reis salvou. Aquilo ali poderia ter levado o Náutico a ser eliminado. O Náutico se arriscou demais, porque jogou muito mal diante do Retrô. Então, a última imagem do Sport foi uma imagem beirando a positividade, porque houve uma evolução em relação ao que ele vinha fazendo. Já a última impressão do Náutico foi uma impressão ruim. O Náutico tem alguns pontos a serem corrigidos para esse jogo diante do Sport. É claro que quando chega no Clássico, muita coisa acontece, o jogo é um jogo diferente mesmo. Muitas vezes a equipe que vem mal acaba crescendo muito no Clássico, que vem bem acaba tendo uma queda de rendimento ou não espera que o adversário faça aquilo, consiga jogar daquela forma, e isso acaba mudando o foco do jogo ou mudando a perspectiva da partida. Mas as últimas impressões foram diferentes. Queria perguntar para você, Alexandre, a impressão que o Sport deixou foi de uma equipe ainda oscilando ou uma equipe que começa a mostrar uma solução de problemas? Especialmente o problema mais grave da equipe, que é a lentidão. Quando o Sport está muito lento, o Sport não consegue competir. E isso tem sido algo recorrente ao longo do ano. Em algumas oportunidades, o Sport conseguiu ter mais intensidade. E quando ele tem mais intensidade, aí sim o futebol dele se eleva e algumas virtudes do trabalho do Sosso acabam aparecendo de forma mais clara. Acho que, especialmente o primeiro tempo contra o Santa, deixou essa impressão. Então, qual vai ser o Sport que vai entrar em campo diante do Náutico? Já vou querer ouvir do Daniel o que é que a gente espera, o que é que a gente pode esperar do Náutico em relação a isso também. Mas, sobre o Sport, é um Sport que deu o pontapé inicial de uma evolução ou ainda é um Sport em oscilação?
Cabral, eu ainda vejo o Sport em um momento de oscilação. Você deu vários exemplos aí, né? De oscilação do time do Sport, e esse último jogo foi um retrato disso daí. No primeiro tempo foi uma pressão enorme sobre o Santa Cruz. Acho que uma das maiores pressões que eu vi assistindo um jogo esse ano. E o Santa Cruz até suportou bem, assim, mostrando uma qualidade por suportar essa pressão. Mas o Sport pressionou muito, como você disse, ele mostrou intensidade, uma intensidade que a gente não viu em outros momentos, força ofensiva, não conseguiu fazer o gol. Então, a gente vê ainda, eu vejo ainda uma oscilação nesse time do Sport. Pelo segundo tempo ali, a gente viu que o Sport caiu de produção, o Sosso tentou mexer mais uma vez, ele tem essa característica, né? Escala uma equipe e quando ele vê ali no primeiro tempo que não funcionou, imediatamente ele dá uma mudada, não falando especificamente desse último jogo com o Santa Cruz, mas de outras oportunidades que a gente viu o Sport. Então o Sosso tem essa característica aí de tá mudando a equipe, o que eu acho que tem acontecido demais, o que mostra que ou ele está entrando errado demais ou não está enxergando como a partida vai se demonstrar, mas aí é outro assunto. Então, isso mostra uma oscilação do esporte. Acho que a gente está num nível da temporada que eu acho que essa oscilação ela tem que terminar e que tem que ir mais para esse lado que você falou, do esporte encontrar mais um caminho. Eu acho que já passou um pouco do tempo do esporte encontrar esse caminho. Essa oscilação aí tá demorando um pouquinho demais e está começando a incomodar, na minha opinião. Então, acho que o esporte tem que encontrar uma definição aí para deixar essas oscilações e buscar mais a regularidade.
O difícil da gente falar desse clássico, Daniel, é porque se a gente imaginar, se o Sport entrar em campo como entrou no sábado e o Náutico entrar em campo como entrou no domingo, a possibilidade de vitória do Sport ela é altíssima, altíssima. Mas a gente também tem exemplos recentes de se o Sport entrar em campo como entrou diante do Muricy ou diante do Santa num jogo do Arruda e o Náutico conseguir entrar em campo como entrou diante do próprio Retrô até na primeira partida que eu me referi agora há pouco, ou até como jogou contra o Ceará, por exemplo, nos aflitos, mesmo levando em consideração que o Ceará estava com uma equipe mista e que foi 0-0 a partida, mas foi um jogo em que o Náutico foi muito bem. Ou se o Náutico entrar em campo como entrou diante do Vitória, por exemplo, lá no Barradão, apesar de ter tomado aquele gol no finalzinho, mas acho que fez um jogo muito competente, muito competitivo. Nesse caso, a possibilidade de vitória do Náutico se eleva bastante também. Então, esse cuidado que a gente precisa ter na hora de ter essa perspectiva, ela acaba sendo muito induzida por conta dos próprios defeitos dos dois times, né? Porque ninguém conseguiu ainda ter, de fato, uma sequência regular. A gente não consegue perceber ainda a regularidade de atuação, de desempenho, nem de um lado, nem do outro, né, Daniel?
Exato, Cabral. Inclusive, como o Alexandre pontuou, existe uma oscilação em que ela se dá, inclusive no contexto da própria partida, né? Do time começar bem, de repente pegar uns 15 minutos finais do primeiro tempo mal, e aí volta no segundo tempo mal, e aí na metade do segundo tempo retoma um bom futebol. É uma oscilação que ela se dá, e talvez por isso ambas as torcidas tenham aí um questionamento em relação ao trabalho dos técnicos. Em forma de conjunto mesmo, tá? Não é só em relação a recortes individuais, né? Por exemplo, o Sport tá aí, o Gustavo Coutinho, ele vive uma seca de gols, né? Faz 4 jogos que ele não faz mais gols. E aí, assim, você se estende. Ah, mas é o Gustavo Coutinho? Não, não é só o Gustavo Coutinho. O ataque do Sport não faz gols há 3 jogos, né? Então, é uma coisa que é sistêmica, na verdade. Não é? O próprio Náutico também. Existe uma deficiência do Náutico ofensiva. É um atleta só que joga mal no ataque do Náutico? Não, é o conjunto inteiro do Náutico que não tem tido bom desempenho ao longo da temporada. Então, por isso que ambas as torcidas têm aí, acho que a do Náutico muito mais do que a do Sport, mas ambas cobram um retorno dos treinadores, né? O Sport, na minha visão, tem um álibi, né? O Sosso, ele tenta de várias formas contornar, dar dinâmicas diferentes. Em determinados, em distintos momentos da partida, né? Tirando aí, deixando. Já demonstrou variações táticas bastante ousadas, né? Deixando a equipe com um só zagueiro, por exemplo, ou com um só volante de origem, né? Mas, em detrimento a essas variações, em determinados momentos, o Sport tem se mostrado uma equipe desorganizada dentro da partida, né? Lenta, como você já referiu mais de uma vez. São problemas de ordem tática, né? Não são somente de ordem técnica individual. E aí, isso aí, na minha opinião, acabam incidindo mesmo nessa situação que é inerente a equipes que estão em fase de ajuste.
Daniel, para a gente entrar um pouco mais no Náutico nessa questão, tática de como jogar, de como imaginar que o Náutico pode ser mais competitivo. Eu cheguei a falar aqui antes no nosso podcast Embolada, antes da primeira partida contra o Retrô, o Náutico estava sem Paulo Sérgio naquele jogo. Lembrando que Paulo Sérgio pode jogar contra o Sport agora, tá? Ele vai cumprir suspensão na final do estadual, pode até de repente pegar mais de um jogo, né? Porque recorrente, enfim, eu cheguei até a dizer aqui que achei que a expulsão dele no primeiro jogo foi equivocada, acho que foi exagerada. Mas o cara repetia a mesma coisa no jogo que está voltando de punição, isso aí, meu amigo, beira a falta de capacidade intelectual do ser humano, né? Porque pediu para ser expulso. Acho, inclusive, que a entrevista do Léo Franco foi muito rasa, foi muito, muito mais preocupado em servir de escudo para o atleta do que propriamente mostrar a firmeza. Mas são posições que a gente já se acostumou, inclusive, a ver no futebol, né? Jogador de futebol, de alguma forma, ele é muito mais mimado do que deveria ser. E até tenho minhas dúvidas se o Paulo Sérgio vai, de fato, ser punido de alguma forma, se aquilo não foi apenas uma ornamentação para a torcida. Porque, infelizmente, a gente já, como repórter, já fiquei sabendo, como comentarista também já soube de outros momentos em que foi dita uma coisa publicamente, mas que internamente acaba sendo feita outra, exatamente para não magoar, né, sentimentos de atleta de futebol. Mas voltando à questão mais importante aqui, que é como o Náutico pode jogar essa partida, cheguei a defender uma mudança de estrutura tática do Náutico. Eu tenho percebido que Alan Aldo dificilmente vai fazer isso. Ele não parece ser um técnico que de fato goste de pensar, digamos assim, fora do lugar comum. Ele parece ter decidido que o Náutico só funciona dessa forma que está jogando agora, nesse 4-3-3, e ele não sai desse lugar comum. Que eu acho uma pena, eu acho lamentável, inclusive pela situação que o Náutico passa de vários jogos no ano, a maior parte sem demonstrar evolução, e o técnico não parece estar incomodado realmente com isso. E uma coisa é o que o técnico fala na entrevista, outra coisa são as ações que ele tem no dia a dia, nas escalações, nas mudanças que ele promove dentro de campo. Você demonstra, de fato, inquietação com ações e não com palavras na entrevista coletiva. E o Alan não parece. Não tem, não, ele não tem ações de quem está inquieto com a falta de evolução da equipe do Náutico. Dito isso, quero só pontuar mais uma vez que acho que o Náutico deveria mudar seu sistema de jogo, tentar algo diferente. De repente, ter três volantes, com o Patrick Alan jogando mais avançado, mais perto do Paulo Sérgio, ter um outro homem de velocidade apenas pelo lado, fazendo com que um desses volantes recue, faça a marcação pelo lado do campo. Eu acho que há jogadores para isso no Náutico. Não sei se o Lohan vai ter condição de jogo, ele saiu machucado mais uma vez da última partida. Mas acho que esse jeito, esse modelo que o Náutico tem utilizado não está funcionando. Ele já testou o Vanega, já tem testado o Talicinho, que tem mostrado que não tem o mesmo rendimento de quando entra no segundo tempo. Já testou o Bárcia, já testou diversos jogadores ali naquela posição, e nenhum de o Fernandinho, nenhum de fato consegue dar com alguma regularidade uma resposta positiva. Dito isso, vamos imaginar que ele não vai fazer nada disso novamente, porque eu acho que ele não vai fazer. Uma boa opção, de repente, seria começar com o Luiz Paulo mesmo. O Luiz Paulo tem entrado no decorrer do jogo para fazer essa segunda linha, como se fosse um ponta pela esquerda. Fazendo uma dobra de lateral pela esquerda, o Diego Matos ficando mais e ele saindo um pouco mais. Testar, de repente, o Luiz Paulo começando o jogo nessa função, até para dar maior poder de marcação para o Náutico, inclusive melhorar a marcação na saída de bola do Náutico, por ter um jogador mais acostumado com esse tipo de jogo, mais acostumado com marcação. Exatamente porque o Sport se mostrou muito frágil quando o Santa Cruz, por exemplo, subiu suas linhas, quando pressionou sua saída de bola, deixando só o Alisson Cassiano um pouco mais à vontade, porque sabe que ele tem maior dificuldade para sair jogando. De repente, Luiz Paulo pode ser uma peça positiva nesse aspecto. Um outro ponto em relação à escalação: se Lohan tiver condição, você começaria com ele, que vem caindo de rendimento nos últimos jogos, ou com o Marco Júnior, que tem entrado no decorrer do jogo? Como você imagina que o Náutico pode, de repente, fazer mais nessa partida contra o Sport, Daniel?
Cabral, no último embolado que a gente gravou, até falando dessa, você fez uma pergunta bastante parecida, né? Como é que eu enfrentaria o Retrô e tal? E eu mencionei essa questão do o Luiz Paulo. Ele é um atleta que tem entrado, de fato, fazendo uma dobra ali na lateral esquerda. E eu tenho gostado porque ele, de alguma forma, ele dá uma estabilidade maior ao sistema defensivo do Náutico. Então, para esse jogo contra o Sport na Arena, ele pode ser uma opção interessante. O grande problema do Náutico, na minha opinião, de fato, continua sendo ali as opções ofensivas, né? Porque ele fica muito ali preso ao que tem ali aquela situação. É o Raivan Negas, aí entra o Cauã Maranhão, que está no banco, o próprio menino, o Fernandinho, que não consegue, é muito jovem ainda, mas quando entra no segundo tempo ainda não consegue dar uma dinâmica interessante à partida, né? Então, talvez ele forçar aí um esquema com três volantes para preencher mais o meio de campo, também uma opção. Eu não iria, tá? Até respondendo a sua pergunta, se o Lohan tiver condições, mesmo em queda, né, eu manteria ele no time. Eu não gosto das entradas do Marco Júnior. Eu acho, inclusive, que o Marco Júnior entrou muito mal contra o Retrô, né, bateu o pênalti de forma displicente também, não gostei. Eu insistiria um pouco mais no Lohan, mas seria essa mesmo, tentar uma dobra e de repente tirar um Raivan Negas para tentar o Luiz Paulo pela esquerda, né, tentando aí dar uma força maior a esse sistema de marcação. Enfim, eu acho que de fato o Al, ele é uma pessoa que deveria estar mais gabaritado do que eu, porque eu realmente, diante do material humano que o Náutico tem em mãos, enxergo poucas possibilidades. Mas ele, que está no dia a dia, talvez consiga aí enxergar algo melhor, de repente até avaliar como é que está a questão do Bárcia, né? Se o Bárcia vai ter condições já de voltar, de repente ficar no banco. Tem esses reforços novos também, né, Cabral, que o Náutico anunciou essa semana. Tem o Thiago Lopes, o volante Souza e os atacantes, o Cléo Silva e o Gustavo Maia, que já estão regularizados e de repente podem aí compor o banco de reservas. Eu não sei como é que está a questão física deles, mas daí pode sair alguma coisa também. Enfim, mas eu tô com você que é indispensável que o Alan Al, ele faça alguma mudança aí na equipe, não de ordem simplesmente trocando o seis pelo meia dúzia, né? Mas eu acho que num aspecto tático mesmo. É preciso tirar algum coelho da cartola aí para enfrentar esse Sport que, se não conseguiu, né, se impor contra Santa Cruz em termos de placar, né, houve aí uma imposição de domínio, né, nesse último jogo. E assim, a tendência é que de alguma forma ele consiga aí se colocar aí, tentando imprimir um ritmo de pressão diante do Náutico, né, que não vem no bom momento.
Tiane, quero te ouvir também sobre essa questão do Náutico, em relação à questão da escalação do Náutico. Como é que você percebe uma possibilidade do Náutico fazer um jogo mais próximo do seu ideal, das boas partidas que fez ao longo do ano, Tiane?
Eu acho que sobre essa possibilidade que vocês estavam falando aí do Luiz Paulo entrar ali para fazer a dobra, o Alan Al testou até durante o primeiro jogo, né, com o Retrô, né, o primeiro jogo da semifinal. E mostrou até uma opção válida,
Ele
mas
entrou no
ele
segundo
nunca.
também, né? Ele entrou no segundo também, né?
No, no, ele entrou no segundo tempo do segundo jogo, né?
Também,
Isso, pronto. Então, assim, é uma opção válida, mas a gente não vê o Alan Al cogitando isso para começar um jogo, né? Ele nunca fez esse comentário, nunca fez essa menção. A gente fica pensando que ele vê essa possibilidade apenas como uma possibilidade ali durante o jogo, né? Ele tem insistido bastante com esse trio ofensivo, né? Ele gosta de jogar com dois jogadores ali abertos, né? Um pelo lado direito, outro pelo lado esquerdo, com um centroavante, né? Um centroavante ali no que é o Paulo Sérgio e os jogadores de mais velocidade para quebrar as linhas ali pelo cada um aberto de um lado assim. Eu acho assim que a qualidade dos jogadores realmente assim não tem ajudado muito o Alan Al, assim. Raivan Negas tem feito uma temporada assim pelo Náutico extremamente decepcionante, não que a gente esperasse muito dele, mas realmente tem sido pior do que a gente imaginava, do que já seria. Então, não tem conseguido contribuir, não tem quebrado linha, não tem feito nada que faça o time, que contribua ofensivamente para o time, né? Ele não, o Alan Al não tem o Júlio César, o Evandro também acabou ficando de fora, ou seja, até as opções que não eram as titulares, né? A gente imaginava ali que o Leandro Bassa seria um jogador para ser titular. Ele não conseguiu render também, se machucou muito. Então, o Alan Al está sofrendo realmente com muitos problemas de peças, né? Não que ele seja o não estou tirando completamente a culpa dele, mas até porque ele não tem encontrado alternativas para isso dentro do próprio time. Mas as peças, a qualidade das peças realmente tem desejado muito deixado muito a desejar aí no Náutico, não tem ajudado muito. Então, acho que isso complica bastante a situação ofensiva do Náutico. Tanto é que a direção já foi buscar aí, entre os reforços aí, já chegou aí o Cléo Silva, que é um jogador que atua justamente pelo lado, né? Se ficar aí confirmando essa regularização, eu tinha tido essa informação que eu passei até aqui para o Daniel, que eles já estariam regularizados, mas eu fui verificar aqui no BID e eu não encontrei. Eu tinha visto em algum lugar aqui, mas não tenho certeza dessa informação. Vou confirmar com o pessoal até da assessoria, se eles me retornarem antes da gente terminar essa gravação, se esses jogadores aí, o Cléo, o próprio Souza, que seria uma opção ali pro lugar do Lohan, que você falou. Então, poderia ser uma opção, não sei. Se eu tivesse retorno aí, eu falo até o fim dessa gravação aí.
Sobre esses reforços do Náutico, né? O Souza, ele fez um grande estadual no ano passado pelo Vila Nova. Ele não era titular na equipe do Vila. Eu gostava do Souza quando ele entrava na equipe. Normalmente o titular era o Ralf, né? Mas ele sempre estava entrando na equipe do Vila Nova. Fez muitos jogos no ano passado. Acho que ele teve uma passagem boa também pelo Brasil de Pelotas, num momento em que o Brasil, inclusive, tinha bons jogadores no meio-campo. Ele também estava sempre atuando na equipe. Esse ano ele não fez 6 jogos pelo Santo André, então assim, ele chega em forma, né, em forma física, para de repente atuar. Acho que foi uma contratação interessante do Náutico. Gustavo Maia é uma grande aposta ainda. Em todo lugar que ele chega, ele ainda vive do que ele mostrava no Sub-17, no Sub-20 do São Paulo, que era um jogador muito promissor, chegou aí para o Barcelona, jogou no Barcelona, mas no Barcelona B, mas ainda assim demonstra um grande potencial, veio para o Internacional, chegou até entrar bem em alguns jogos, mas nunca conseguiu de fato ganhar espaço no Inter. Claro que a concorrência era muito grande, né, na posição dele no Internacional, mas ainda assim ele vem aí de 3, 4 temporadas de pouquíssimos jogos. Voltou até para a Espanha, foi para o Valência, mas quase não jogou também no Valência. Então, foi para o Vila Nova esse ano e também não conseguiu se destacar. Então, ele ainda é uma promessa por tudo que ele fez 6, 7 anos atrás na base do São Paulo. Como um profissional, ele de fato ainda não conseguiu mostrar. O Náutico está apostando que de repente aqui ele pode jogar. O Cléo é um jogador que já se mostrou interessante também em alguns momentos, especialmente no Novo Horizontino. É um cara que dá também possibilidade de jogar até como lateral direito. Ele é atacante mesmo, ele joga como ponta pela direita, mas também entrou algumas vezes como lateral direito, mas sempre numa função de lateral para ter liberdade para atacar, né? Porque a veia ofensiva dele, de fato, é bem melhor do que a defensiva. Como um defensor, ele tem suas dificuldades, tem seus problemas, mas atacando ele sempre foi mais forte. Também estava no Santo André, também disputou o Campeonato Paulista. O último jogo dele foi dia 10, foi dia 2 agora há pouco, então também chega em condição para ajudar. O Thiago Lopes é que é a grande interrogação, né, desses jogadores que chegaram para o Náutico, porque o Thiago Lopes é um jogador que há muito tempo vem jogando mal. Há muito tempo vem jogando muito mal, na verdade. Ele, esse ano, inclusive, não teve nenhuma chance, não jogou nenhuma partida pelo Vitória. No ano passado, ele foi muito mal em todas as oportunidades que teve na equipe do Vitória. No Sport, aqui, teve pouquíssimas atuações úteis, digamos assim, né? Ele passou 2 temporadas no Sport, mas na grande maioria dos jogos, mais de 90% dos jogos, ele entrava muito mal na equipe. Já tinha vindo do Vitória, onde também tinha ido mal, em 2020. Antes do Vitória, ele tinha jogado no Coritiba e também estava numa fase ruim. No Coritiba, o primeiro ano dele como profissional foi um ano mais promissor. O primeiro e o segundo ano foram mais promissores. Só que isso já faz 5 temporadas. Então, nas últimas 4 ou 5 temporadas, ele vem jogando mal. Vai tentar se encontrar no Náutico, disputando uma Série C com digamos, um enfrentamento bem menos complicado do que é uma Série B. Né, e uma Série A, que foi por onde ele passou nos últimos anos. Isso, de repente, pode trazer alguma esperança, né, para quem quer ser otimista, mas acho que foi uma contratação muito muito arriscada do Náutico. Não sei, não vou falar de questão financeira, não sei exatamente qual foi o tamanho do investimento que o Náutico fez, se foi um contrato de risco, se o atleta aceitou alguma coisa desse tipo para facilitar a vinda para o Náutico, para tentar se encontrar na carreira, mas ele chega com essa perspectiva de fato, de tentar se encontrar na carreira, porque faz tempo que, de fato, ele perdeu essa relevância, digamos assim, né? Apareceu de forma promissora no Curitiba, mas, como eu disse, já faz uns 5 anos, pelo menos, que na maior parte do tempo ele tem entregado muito pouco. Então, ele chega para tentar reabilitar a carreira dele na equipe do Náutico. Vamos voltar a falar do esporte?
O Cabral, mas antes de você falar do Sporting, só uma babada aqui para o ouvinte. É um privilégio muito grande, né, não, Alexandre? O cara pega o Cabral Neto, o cara destrinchou os 4 reforços do Náutico, que 90% dos comentaristas no Brasil seriam incapazes de falar 50% do que ele falou. É um monstro, né? Impressionante.
Mande seu Pix aí para eu
É um
poder
monstro.
fazer
Eu
a transferência, viu? Mande seu Pix
te
aí.
respeito, isso, Cabral.
Mande o Pix
Tem
aí,
que
mande o Pix aí
respeitar
para.
demais esse cara, rapaz.
Manda o Pix também, Alexandre, para poder fazer o Pix e o pagamento dos dois aí, viu? Vamos
Tá
lá,
no
vamos falar
grupo
do
do
esporte.
WhatsApp.
Vamos falar do esporte, vamos falar da questão da escalação do esporte também. A gente passou por cima, digamos assim, dos assuntos do Náutico em termos coletivos e também entramos nessa questão de escalação. Fizemos também já uma abordagem superficial do esporte. Vamos entrar agora nessa questão de escalação do esporte para o jogo. A gente tem uma certeza, Daniel Leal. A escalação não vai ser repetida. Essa é uma certeza que a gente tem, né? O Sousa ainda não repetiu a escalação nenhuma vez esse ano e certamente não será agora, até porque ele tem o Pedro Lima de volta. Então, essa mudança por si só já seria suficiente para manter essa escrita de mudança a cada partida. Além disso, o que é que a gente pode pensar? Por exemplo, está valendo a pena a insistência com o Romarinho? O Romarinho é um cara muito dedicado na marcação, acho que ninguém pode dizer o contrário disso. É um cara que tem bom drible, mas é um cara que tem sido muito improdutivo, de uma forma geral. É o único cara que jogou todas as partidas com o Souto, que demonstra que ele gosta muito do Romarinho. Então, aqui é uma discussão, um debate que pode ser muito inócuo, né? Pode não valer nada, porque parece, de fato, ser um jogador que agrada muito ao Souza. Mas acho que vale a pena a gente discutir esse assunto. O Romarinho é um cara que continua valendo a pena ser titular? Você falou do período que o Gustavo Coutinho está sem fazer gols. Já é hora de entrar no debate se vale a pena o Zé Roberto ganhar a posição ou o Coutinho ainda é esse titular. Eu ainda posso continuar gastando minha saliva para defender Fábio Matheus como titular nessa equipe do Sport, né? Porque eu estou cansando já disso, viu? Já faz 2 anos que eu defendo isso. Anderson Moreira, eu ia até falar uma expressão aqui mais popular, mas eu não vou usar, não. O Anderson Moreira não estava nem aí para mim, e o Mariano Souza também parece não estar nem aí para essa minha opinião, porque o Fábio Matheus também não ganha nem 10% das oportunidades que eu acho que deveria ganhar. Como é que a gente pode esmiuçar esse esporte em termos de escalação? Como é que a gente pode costurar? Onde é que estão os erros? Onde é que estão os vacilos? Lembrando que eu não acho que a escalação do esporte por si só seja o maior dos seus problemas, não, tá? Eu acho que a correção da velocidade do jogo do esporte vai acrescentar demais à equipe, independente da escalação que o esporte entrar em campo. Mas acho que a gente pode discutir esse assunto. Acho que dá para a gente conversar sobre isso. Qual seria a costura ideal aí, digamos, de escalação do esporte que você percebe? Você acha que o Souza está insistindo muito em algum jogador? Você acha que alguém está no banco de reserva de forma injusta? Como é que você percebe essas mudanças que o Souza faz na equipe, como ele poderia também agir em relação a outras mudanças, Daniel?
Cabral, eu tô muito mais nessa tua segunda linha do que na primeira, sabe? Eu acho que a escalação, ela não, neste momento, eu não vejo ela como o principal problema do esporte. Eu acho que Sosso, inclusive, assim, ele coloca muito próximo daquilo que eu, na minha avaliação, acho como o que ele tem de melhor da equipe. Eu, assim como você, eu acho que Fábio Matheus, ele poderia ter mais oportunidades, né? Acho que talvez aí essa questão da velocidade da equipe passa inclusive muito pelo meio de campo, sabe? Ele tem optado por jogar com o Alan Ruiz, muitas vezes mais recuado, para tentar dar uma superioridade aí na posse de bola, na saída de jogo. Mas eu acho que essa função que o Alan Ruiz faz, mais recuado, ele dá uma cadência ao Sporting que acaba tornando a equipe mais lenta. Então, ele ganha, por um lado, em relação à posse de bola, dinâmica de jogo, mas, por outro lado, ele deixa a equipe mais cadenciada e mais lenta, né? É uma característica do jogador, é inerente a ele mesmo, né? Ao Alan Ruiz. Ele não é um jogador que toca fogo na partida. E, ao mesmo tempo, ele não quer tirar o Alan Ruiz do time, porque ele, de fato, ele estava muito bem, né? Até enquanto ele vinha jogando na função dele, que é como meio armador. E aí entra essa questão dele querer encaixar o Barleta, né, na ponta direita, mas também não quer tirar o Lucas Lima do time. Ele está aí, de fato, ainda nessa fase de testes, que já aí, que se perdura aí por 3 meses, e que eu, toda vez que eu falo disso, eu gosto muito de ressaltar que eu acho pouco tempo, tá? Eu não acho assim que com 3 meses ele tem que estar com o modelo de jogo dele pronto, ele tem que estar com todas as os pensamentos dele já moldados em relação à equipe. Eu acho que é uma coisa que está realmente em um momento de costura ainda. Ele tá sentindo, está testando e tal. Mas para esse momento, assim, pelo menos para essa reta de decisão que a gente vai chegando, final do Pernambucano, né? Para essa reta final do Nordestão, eu acho que ele já deveria pensar em ter algumas mudanças para tentar realmente dar uma maior dinâmica à equipe, né? Eu particularmente, eu gosto muito do Fabrício Domingues como volante. Eu acho que ele rende melhor, eu acho que ele dá de fato uma velocidade. Ele é aquele atleta que consegue fazer mais de uma função e que sai em velocidade. E, por outro lado, o Felipe é um atleta que joga, que faz a contrabalança para ele, né? É um cara que tem um passe apurado e tal, mas que é muito lento. E aí é onde eu vejo que o Fábio Matheus, ele poderia ganhar mais oportunidades, sabe, Cabral? Eu acho que o Fábio teria esse potencial de ser esse primeiro volante, mas com a saída de jogo mais apurada, né? Com a dinâmica maior, tem mais qualidade mesmo para poder chegar ao ataque. Então, ele podia repensar essa questão do Fábio Matheus. E em relação ao esquema, eu particularmente eu não gosto muito desse esquema com um volante só de origem. Eu acho que a equipe fica muito exposta em determinados momentos do jogo, tá? Eu acho que até hoje, até agora, das vezes que entrou, na minha opinião, a equipe até teve contra Santa Cruz, né, um primeiro tempo melhor, imprimiu ali em recorte da partida uma pressão, mas não se transformou em efetividade no resultado. Então, eu acho que ter ali dois volantes talvez fossem aí uma solução para essa questão da dinâmica mesmo do jogo, da questão da velocidade que o time não tem até aqui. Em relação ao Romarinho, o que eu acho, na minha opinião, talvez até seja um contrassenso, porque o Sport é a posição que o Sport mais contratou, né, na temporada. O Sport fez 15 contratações, 7 delas foram de atacante. Só que ele não tem uma sombra, Cabral, ali pela ponta esquerda. Não tem ninguém que faça de fato ali aquela sombra ali, que entre bem a ponto de colocar uma pulga atrás da orelha do Mariano Souza, né? O Christian, o Tite Ortiz,
Ele
ele
podia
até
testar o Filipinho, não? Mais avançado.
é uma
O problema
opção,
é
né?
lateral esquerda, né? O problema é
E
quem
pronto,
seria lateral, né?
exatamente. Aí fica, tem essa, ele tem esse problema. O Riquelme que eles trouxeram, né, também é um lateral ofensivo, mas Riquelme não vem figurando nem no banco, né? Um sinal de que ele não vem gostando do Riquelme, né? Ele não aprovou. O Riquelme tem problemas sérios defensivos. Então o Sport tem essa deficiência do lado esquerdo do campo. É uma coisa que, de fato, talvez a direção precise olhar com mais carinho aí, já avisando a Série B. Então eu acho que é muito por isso, sabe? E o Romarinho é aquela questão que a gente já conversou, da questão tática, né? Ele cumpre muito bem a função dele do lado esquerdo, né? Ele tem outras funções de marcar, né, de cobrir o lateral. Ele faz isso muito bem. E como ele tem o Felipinho, que é um lateral muito ofensivo, ele precisa dessa contrapartida do Romarinho. E é por isso que ele não mexe. E eu sei que parte da torcida do Sport vai ficar chateada, mas eu também não mexeria. Por mais que o Romarinho ele seja entregue pouco em termos de finalização, né, de gol mesmo, que é o porquê dele estar ali, eu não vejo ninguém no banco hoje para poder fazer melhor do que ele, sabe? Eu tenho essa opinião, a não ser que ele testasse um Zé Roberto ali pelo lado esquerdo. De repente é uma possibilidade, né? Ele fazer essa dobradinha com Gustavo Coutinho, que também respondendo a sua pergunta, não tiraria da equipe, tá? Não é porque ele oscila para baixo nesses últimos jogos que eu acho que ele mereça perder a posição. Mas tá aí. Em princípio, o Romarinho, a meu ver, não sai do time por falta de uma sombra, mas eu vejo aí o Zé Roberto eventualmente aí com uma possibilidade para ele testar e quem sabe aí ganhar uma outra opção pelo lado esquerdo que está faltando.
Acho que o Gustavo Coutinho, apesar da seca de gols, o que me incomodou no Gustavo Coutinho nesse período foi a forma como ele finalizou mal contra o Muricy, né, naquele segundo tempo. Ele entrou no momento em que o Sport cresceu, que o Lucas Lima conseguiu achar muito espaço, que o Lucas Lima também estava no banco, entrou no intervalo e aí sim conseguiu o Sport produzir mais. E algumas bolas chegaram nos pés do Gustavo Coutinho, que ele poderia ter não só definido o jogo, mas de repente até ter dado uma goleada de repente no Muricy, e ele foi muito displicente. Mas isso para mim não é o suficiente para ele perder a posição dele agora, não. Xande, queria te ouvir também em relação a essa questão da escalação do Sport e queria também, já depois do Alexandre, eu quero falar um pouco sobre o que eu acho do trabalho do Sosso e o que eu acho do trabalho do Alan Al também, para a gente finalizar uma embolada. Mas diz aí, Alexandre, o que é que você está achando o que é que você acha dessa possibilidade de escalação do Sport? Como você mexeria? Como é que você acha que o Sport pode ir para enfrentar o Náutico?
Falando assim rapidamente aí, né, até alguns pontos que vocês falaram, eu ainda tô com o Daniel também. Eu defendo o Gustavo Coutinho, né? Ele fez, eu fui olhar aqui os últimos jogos dele e o último jogo que ele marcou gol foi contra o Trem, né? Pela Copa do Brasil. E depois ele foi titular contra o Altos no primeiro jogo com o Santa Cruz. No Muricy ele começou no banco, então entrou ali no segundo tempo e depois voltou a ser titular. Nesse último jogo contra o Santa Cruz, assim, ou seja, são três jogos como titular sem marcar e um entrando durante o jogo aí que ele tem menos minutos, ele teve 23 minutos em campo contra o Muricy. Então, é um pouco de desconto para ele, mas olhando aqui também no retrospecto, o máximo de jogos que ele passou aqui desde que chegou no Sport sem marcar foram dois jogos, então já é o maior jejum dele, desde que chegou no Sport. Não que isso também seja algo que depõe contra ele. Eu acho que Gustavo Coutinho é um jogador assim, de muita capacidade, que ele entrega quando está em campo pelo Sport, e acho que isso é uma coisa normal de atacante. Com relação à presença do Romarinho, né? Eu fui ver aqui, o Barleta apareceu como aquele cara que poderia, numa possibilidade aí, colocar o Romarinho no banco aí, numa eventual. Diante dessa insatisfação que a grande parte da torcida tem com a produtividade em Romarinho, né? O Barleta, ele entrou bem, fez gol, deu assistência, Mas eu entendo que o Mariano Souza tem uma compreensão aí desse papel mais
E o
completo que
Barleta
o
rende
Romarinho
melhor na
faz.
direita também, né, Xande?
É, exatamente, mas em alguns jogos, quando o Romarinho sai, o Barleta tem
É,
sido quem tem entrado
às vezes ele até
justamente
inverte.
na posição dele.
Isso. Às vezes ele até inverte com o próprio Romarinho. Eu não gosto muito dessa inversão, não, mas ele tem feito isso mesmo, é verdade.
Ele chegou a fazer isso. Também não é uma coisa assim que me agrada bastante, não. Que me agrada também, não. Mas é como Daniel acabou de falar. Ele realmente fica. É algo para a diretoria tá de olho aí, porque talvez realmente precise de alguém para fazer uma sombra para Romarinho. Tanto é que, se não fosse isso, ele é um cara assim que não foi titular em todos os 18 jogos da temporada, mas foi titular em 14, então, e nos outros quatro ele entrou, né? No segundo tempo sempre. Então, alguma coisa aí tem de visão do Mariano Souza. No restante da equipe, assim, é muito. Eu tenho um pensamento assim sobre o Mariano Souza, que ele tem algumas coisas a maioria das pessoas, a torcida e até mesmo nós da imprensa, não estamos acostumados com esse modo de trabalho dele, com essa rodagem da equipe, com essa maneira de estar encaixando uma peça, mudando o esquema. No último jogo, aí ele entrou com o Fabrício Domingues jogando ali de ala, uma coisa assim que eu não esperava. Então, acho que a gente tem que se acostumar um pouco com essa maneira. Não é nem certo nem errado, acho que é uma maneira diferente do que a gente está habituado de trabalho. E eu acho que isso, ao meu ver, é positivo porque é uma coisa nova, são tentativas. Então, eu defendo Mariano Souza nesse ponto aí.
Boa, Xande, boa. Queria concluir aqui a questão do nosso embolada, falando um pouco sobre o Souza e sobre o Alan Al, falando o seguinte: de uma forma geral, numa média, a gente já falou aqui bastante sobre a irregularidade, né, a oscilação, tanto do Sport quanto do Náutico. Então, deixa eu tentar passar o que é que eu quero dizer aqui. Vamos imaginar uma média de nota, né? Uma nota média para o que o Náutico produziu ao longo desse ano, para o que o Sport produziu ao longo desse ano. Eu daria uma nota média baixa para os dois times. O que eu quero dizer com isso? Não, eu não me agrada ainda o resultado final de desempenho mesmo. Não estou nem falando de resultados, de placar de jogo, não, de desempenho. Não me agrada ainda o desempenho do Sport e não me agrada o desempenho do Náutico. Via de regra, tá? Repito. Vi alguns bons jogos do Náutico, vi alguns bons jogos do Sport, vi alguns bons recortes do Náutico, vi alguns bons recortes do Sport. Estou falando de uma maneira média. Não me agrada o que eu vejo de uma forma média de desempenho do Sport, e não me agrada de uma forma média aquilo que eu vejo de desempenho do Náutico. Mas eu tenho, digamos assim, avaliações distintas sobre o Souso e sobre o Alan Al. Se o trabalho de nenhum dos dois me agrada ainda, por que que eu tenho uma avaliação diferente de um em relação ao outro? A minha paciência, digamos assim, com o Souto acaba sendo maior do que com o Alan Al. Por que isso? Porque eu vejo o Mariano Souto tentando fazer algo muito diferente. Ele está propondo uma ruptura no que a gente, aqui no Brasil até, está acostumado a ver, ainda está acostumado a ver. Há uma mudança de visão, de paradigma, de como o futebol brasileiro é enxergado hoje na média nacional, a média da torcida, da imprensa, de uma forma geral. Mas ainda assim, é mais comum a gente lidar, especialmente aqui em Pernambuco, com treinadores mais cautelosos, com técnicos mais precavidos, com técnicos que mostram menos inquietação a respeito daquilo que está sendo produzido em campo. E o Mariano Souza está tentando uma ruptura nesse processo de trabalho. Então, é evidente que isso acaba, de uma forma geral, demandando mais tempo. E se demanda mais tempo esse propósito, você acaba tendo que ter mais paciência para esperar que isso, de fato, funcione. O Souza não está simplesmente colocando a mesma equipe em campo, fazendo mudanças daquelas que a gente chama de seis por meia dúzia. Mariano Souza está tentando tirar o Sport de uma caixinha que a gente se acostumou a ver. de treinadores mais cautelosos mesmo, como eu me referi, de técnicos mais menos corajosos, de técnicos menos audaciosos, que escolhem um modelo de jogo, uma forma de jogar e vão tentando fazer com que os atletas do seu elenco se adaptem a essas ideias. O Mariano Souza já começou o ano jogando com três zagueiros, já fez o Sport jogar com um volante atuando como zagueiro, com um meia jogando como volante algumas vezes, já colocou em campo seis atacantes e mais o Felipinho jogando quase como um ponta, já jogou com dois volantes, já fez o Fabrício Domingues ser ponta, ser lateral direito, ser volante e ser meia, ser um médio mais avançado, porque às vezes o Fabrício Domingues joga ao lado do volante, ao lado do Felipe, às vezes joga numa linha mais avançada em relação ao Felipe, mais perto do Alan Ruiz, do Lucas Lima. Então, esses processos acabam sendo, de fato, mais lentos. É por isso que eu digo que o trabalho do Mariano Souza tem algumas virtudes que ainda não são vistas claramente por conta de um defeito específico, que é a falta de velocidade no jogo e a falta de intensidade no jogo. Eu imagino que se o Sport conseguir adquirir isso, como fez diante do Fortaleza, como fez diante do Santa nesse último jogo, especialmente no primeiro tempo, você começa a enxergar melhor as virtudes de um processo mais lento de trabalho. No caso do Alan Al, mesmo o Náutico tendo um desempenho que eu também considero, digamos, num patamar parecido com o do Sport, em termos daquilo que se espera do Náutico, em termos daquilo que se espera do Sport. Porque o Sport a gente sempre tem uma perspectiva mais apurada, mais crítica mesmo, porque o Sport vai disputar uma competição mais difícil que a do Náutico no segundo semestre. O Sport tem um poder de investimento maior, então ele acaba gerando uma expectativa maior. E você acaba tendo um patamar de avaliação do esporte diferente daquilo que você analisa quando você vai falar do Náutico e quando você falava do Santa também, por exemplo, ao longo desse ano, porque são processos diferentes. O sarrafo é diferente. Na hora que eu vou analisar o esporte, o meu sarrafo tem que ser mais alto em relação ao do Náutico, porque o esporte vai ter uma exigência maior ao longo do ano, diferentemente do Náutico, que vai disputar uma série abaixo da série do esporte. Então, nessa questão de sarrafo, a média do Náutico, da minha expectativa do que ele pode ser ou do que ele tem que ser, acaba sendo um sarrafo menor e, por isso, uma média de atuação de desempenho parecida com a do esporte. Só que eu não percebo no Alan Al essa dificuldade, digamos assim, no trabalho dele, porque ele não está propondo uma ruptura. O Alan Al tem sido um treinador muito mais parecido com o que a gente está acostumado a ver aqui em Pernambuco e no Brasil de uma forma geral. O Alan Al não está tentando transformar o jogo do Náutico. O Alan Al não está propondo algo muito diferente, não está propondo algo tão moderno, de tão difícil criação quanto está propondo o Mariano Souza. Então é óbvio que o nível de paciência ele passa a ser menor do que o do Mariano Souza. Olha, eu tenho um técnico propondo uma espécie, digamos, vamos fazer um certo exagero aqui, propondo uma certa revolução no jeito de jogar de um clube de futebol. É claro que isso precisa ter mais tempo. É claro que eu preciso ter um olhar mais paciente para que ele consiga construir isso que ele está se propondo a fazer. Do outro lado, eu tenho um técnico que está propondo o mesmo que todos os últimos 10 técnicos do Náutico proporam, só que com alguns elementos distintos, com algumas diferenças, algumas nuances diferentes. Então é claro que essa minha paciência na análise ela vai ser menor, ela vai ser mais curta. Por isso que eu coloco o Alan Al e o Mariano Souza como resultado de desempenho na mesma prateleira. Mas na análise de perspectiva de trabalho, na minha avaliação, o Mariano Souza está numa prateleira acima do Alan Al, porque a construção dele é muito mais rebuscada, é muito mais difícil de se concretizar. A do Alan Al, na teoria, ele deveria ter conseguido construir algo mais sólido já nesse primeiro momento, porque ele não está propondo nenhuma revolução no Náutico. Acho que eu consegui me fazer entender em relação a essa questão do que eu vejo do Mariano Souza e do que eu vejo do Alan Al. Para finalizar, amigos, falem alguma coisa agora ou calem-se para sempre. Alexandre Barbosa, um abraço para você. Fique à vontade para finalizar nosso programa aí.
Um abraço também, Cabral. Acho que você falou Exatamente aquilo que eu penso. Eu acho que o Mariano Sosso, ele tá. A gente vê um trabalho em evolução, a gente consegue enxergar esse trabalho em evolução. E com o Alan Al, a gente. O que eu vejo é apenas um discurso de evolução. Assim, a gente acompanha as coletivas sempre pós-jogo dos treinadores, e todas as coletivas, em todas as coletivas que eu escutei do Alan Al, ele falou: a gente precisa ter calma porque a gente é um time em evolução, não porque a gente está com pressão do ano anterior. Ele já começa a se repetir. Quando ele começa a se repetir, é porque ele já não tem mais explicações para o que está acontecendo. Então, quando eu vejo isso aí acontecer, eu digo: opa, tem um problema aí. Então, realmente, é por esse caminho que você falou. Eu vejo que o Alan Al aí, ele já chegou naquele limite. Infelizmente, eu não coloco 100% a culpa nele, de jeito nenhum. Eu acho que tem erros graves na montagem desse elenco do Náutico, principalmente no setor ofensivo. Acho que trouxe peças aí que realmente assim não se esperava que elas fossem render alguma coisa, e o que a gente viu no em campo foi o que se confirmou. Então, essa responsabilidade aí é dividida com a direção do Náutico na montagem desse elenco, com certeza. Um abraço para todo mundo. Falou.
Perfeito, Jean, perfeito. Acho que a gente tem que sim abordar essa questão do elenco do Náutico. De fato, tem algumas carências importantes, mas isso também serve para pontuar uma questão do Alan Al, porque você também não percebe ele tentando sair desse lugar comum. Olha, o elenco do Náutico, né, tá mal montado. O Náutico tem problemas nas pontas. Pô, e você continua insistindo nesse mesmo jeito de jogar, você continua insistindo em
Exatamente.
usar esse, né, Xande? Então,
Eu
assim,
acho
por
assim
que
que
não tentar algo diferente?
o trabalho dele é encontrar alternativas a isso. Assim, você
Soluções,
trabalha com o que tem
isso.
peças em campo. Eu vejo uma coisa muito séria que eu já vim falando assim no trabalho do Alan Al, é que ele não abre mão e nunca desse esquema que eu falei inicialmente, do centroavante, dos dois jogadores abertos, mas ele não tem peça. Ele vai fazer o quê? Então a gente vê ele insistindo nesse tipo de jogo, sem ter a peça que está dando retorno. Então, realmente assim, fica indefensável a situação dele.
É isso, Xande, é isso. Ele chegou, por exemplo, lá contra o Vitória a usar três zagueiros, né? Naqueles momentos finais, o Náutico estava se comportando bem. Acabou aquela bobeira do Marco Júnior, deu espaço, o jogador do Vitória acabou achando um belíssimo chute, né? O Daniel Júnior fez um golaço lá e tal. Mas assim, o Náutico estava se comportando bem. Quando ele colocou ali o Rafael Vaz nos últimos 20, 30 minutos de jogo, o Matheus Santos fez uma boa partida ali, o Joécio também fez uma boa partida, ou seja, abriu-se a possibilidade de testar essa formação com três zagueiros. De repente, ele não usou, não deu seguimento a isso. Já falei aqui sobre essa questão da formação do Náutico no meio-campo, com um losango no meio-campo, com quatro homens no meio-campo. Ele nunca testou. Poderia ter testado um meio-campo, com um quarteto de meio-campo também, em termos de posicionamento diferente. Ele nunca testou, sabe? Então, assim, eu nunca percebi ele tentando encontrar soluções. Ele apenas replicava tudo aquilo, ou ele replica tudo aquilo que ele faz a cada jogo e tenta achar que em algum momento vai haver um estalo e o Fernandinho vai começar a jogar bem, o Evandro vai começar a jogar bem, esses jogadores vão começar a encontrar uma solução que até agora não encontraram. Eu acho que ele precisa interferir de forma mais direta nisso, ao invés de ficar apenas repetindo tudo aquilo que ele faz a cada jogo e o time não responde em forma, pelo menos de forma regular, numa sequência. Daniel Leal, um abraço para você, obrigado pela participação mais uma vez, foi muito bacana, muito massa e também fique à vontade aí para finalizar, colocando mais algum adendo no nosso debate aí.
Valeu, Cabral, um abraço para todos os ouvintes. Eu vou só ser bem sucinto mesmo, porque você já falou bastante e eu acho que contempla muito do que eu também penso, mas você chegou a mencionar assim, qual é o eu acho que você falou de nota, né, para o trabalho dos dois treinadores, ou foi do desenvolvimento da equipe, né? Eu acho que as duas equipes, elas eu acho que o Sport, se eu tivesse que dar um patamar de desenvolvimento, eu acho que o Sport está jogando ali 60% do que poderia jogar. Eu acho que tem ainda bastante coisa para ser desenvolvida e a gente vê a perspectiva de onde tirar. E o Náutico, eu diria que o Náutico joga 70% do que poderia, mas só esclarecendo, 70% que eu não vejo muita margem do que tirar daí, tá? Eu acho que o elenco é muito limitado, o técnico não consegue desenvolver um trabalho que crie uma perspectiva positiva de evolução. Então, eu acho que tá mais perto do topo do que o Sport. sendo que o Sport tem de onde tirar, tem uma perspectiva maior de evolução e a gente vê um caminho para isso. De forma bem sucinta é isso, agradeço aí. Um abraço para todo mundo que chegou.
Valeu, Daniel Leal, valeu, Alexandre Barbosa, valeu, Elias Roma Neto, nosso diretor, produtor, supervisor, enfim, o homem manda nesse programa aqui. E obrigado, galera, obrigado a você mais uma vez aqui, que esteve com a gente no nosso podcast Embolado. Até uma próxima edição, até um próximo assunto, e boa sorte para as duas equipes pernambucanas que vão se enfrentar, que seja um grande clássico dos clássicos, que o torcedor que acompanhar, que assistir, veja um grande jogo, veja uma grande partida. Um abraço, galera, até a próxima, tchau, tchau.